O senhor por lá jogou mais, não teve oportunidade?
Então, mas veja só, aproveitando a oportunidade, acrescentar um detalhe, que na época eu celebrava a missa das 19 horas e após a Santa Missa, com uma certa frequência, eu me dirigia à casa do seu Lino e dona Helena. Lá acontecia duas coisas que até hoje não esqueço e guardo com muita alegria. O que era? Tinha a dona Helena preparava um lanchezinho daqueles que, olha, era difícil de encontrar igual na praça.
Sim.
Então, segunda coisa, vinha o jogo do 66. E aí, não vou dizer que ficava até meia-noite, mas que a gente ficava umas boas horas lá, ficava.
Esse jogo, ele era individual, em dupla, como que joga, em trio, é individual? A disputa é individual?
Não. Esse jogo, ele é bem versátil. Uhum. Você pode jogar em dois, as regras próprias para jogar em duas pessoas.
Sim.
As regras próprias para jogar em três pessoas. Uhum. E regras próprias para jogar em quatro pessoas.
Sim.
Então, para cada um tipo de jogo, tem as regras próprias
para isso.
Mas
a disputa
jogo.
É individual.
Isso.
Não é que nem no truco em dupla lá. Não existe.
Não. É bem calminho, bem calminho, até da sonda de vez em quando, né, Padre Narciso? Quando está muito monótono, muito monótono. Então, a gente. Mas é muito gostoso, bem, sabe? Muito gostoso.
Quem que é o destaque no 66 hoje? Seus usa, Padre Narciso?
Tá empate.
E naquela época?
Ah, também não tinha. Não tinha aquele lá que era o campeão, não. Não tinha, não. Mas aqui outro detalhe que é bom ficar assim, dizer em público, é o seguinte. Veja que a nossa vida, nos dias de hoje, puxa muito para o isolamento, para o fechamento, para o trancamento. E isto não é bom, isto não é de Deus, isto não é do Evangelho. E este jogo favorece esta sintonia, este diálogo, este bate-papo, esta alegria, que isto faz parte do plano de Deus.
Sim.
Quer o que mais? Quer o que melhor?
9 horas e 53 minutos, estamos recebendo a visita aqui do Diácono Zuza, também conosco o Padre Narciso, ele que está recordando um pouquinho da história, juntamente aí do Diácono, matando saudades de Palmeira, nesta visita, o Padre Narciso que permanece conosco aqui até domingo. Como que o senhor pode fazer um paralelo desse trabalho? Hoje o senhor está lá em São Paulo, Campinas, sim, aqui para Palmeira. Há muita diferença, pessoal de comunidade, como que funciona isso?
Aqui fica difícil a gente querer fazer essa comparação, mas aí uma comparação que pode ficar bem visível e sim, fácil de entender é o seguinte, ainda hoje, se não me engano, o seu Zuza, que está aqui ao meu lado, disse que em Palmeira tem 43 comunidades rurais.
Uhum.
Olha lá, falou que sim. Então, tem 43 comunidades rurais. A paróquia que eu estou lá é a paróquia Santa Edviges, tem a sede, e depois tem uma capelinha lá, uma comunidadezinha, e apenas uma comunidade. Olha a diferença. Então, isso muda do dia para a noite.
Sim.
Só esse detalhe muda do dia para a noite.
O pessoal está participando conosco de casa. Olá, Helder. Eu conheci o Padre Narciso em 1977. Eu tinha 6 anos e ele foi o meu herói. E conheci o Padre Geraldo também. Admiro muito eles. Eu sou o Valdecir Bedim. Escreveu para nós aqui, está participando através da Rádio Piranga. Padre Narciso realizou o casamento de Inês Kobner Passoni e José Valdir Passoni. 40 anos de matrimônio. Desejam ao padre muita saúde e que Deus o abençoe sempre. O casal lá, o José e a Inês, aí mandando um abraço para o senhor também.
Muito obrigado, muito
estão
obrigado.
Estão nos ouvindo aí, o senhor não vai recordar 40 anos atrás desse casamento, mas
peço
eles
desculpa, mas
eles recordam bem. O senhor celebrou muitos casamentos, para eles foi só um, né?
Só um.
É bem mais fácil, né? Tem mais uma participação aqui. Bom dia, amigos. Quando existia o grupo de jovens em Paiol do Fundo, o nome era Padre Narciso Jordão. Abraços, Maria Simon, lá pelos anos 80, mais ou menos. grupo de jovens com o nome Padre Narciso Jordão. Olha que homenagem bonita.
Muito obrigado, muito obrigado. Olha aí, quanta coisa bonita.
Do interior, o senhor recorda de alguma comunidade? 40 anos atrás, aí é história, né?
Claro que lembro da Vilinha, lembro dos Vieiras, Pinheiral de Baixo, Pinheiral de Cima. E vai por aí afora, claro, claro.
Na rádio, o senhor contou que não teve uma grande participação na rádio, como
não
que foi?
Não tive. Naquele tempo nós não tínhamos programa como parece que tem agora,
sim,
né?
Sim.
Coisa bonita.
Na sequência deste aqui, o Manhã do Ouvinte, vem o padre apresentar.
Lá.
Tanto assim o espaço também que o Diácono Zuza ocupa aqui.
Então, mas veja que naquela época não tínhamos um programa definido próprio da paróquia.
Sim.
Não tínhamos não.
Então, esse trabalho que passou depois, né? E hoje, essa grande importância para o município da comunicação, de levar a palavra de Deus, de comunicar aí as 48, 49, 50 comunidades que abrange agora também Porto Amazonas, pertencendo aqui aos nossos padres, né? Que também comandam esse trabalho, a grande importância deste meio de comunicação. Eu sei que o senhor tem uma agenda a percorrer, outros compromissos, mas já quero agradecer a sua presença, Padre Narciso, e não espera 40 anos para voltar para cá, né? Vem nos visitar sempre que possível, né? Jogar aí os 66 lá e conversar também aqui através dos microfones da Ipiranga, com os amigos, com as famílias que o senhor deixou e com certeza marcou época.
Está ok. Muito obrigado pela oportunidade de estar em sintonia com todos vocês. E aí a gente não pode prever o dia de amanhã. E aí é coisa muito complicada e difícil porque só a ele compete. Mas se for possível, quem sabe que possa acontecer novamente. Desde já, muito obrigado. Um abraço a todos.
Diácono Zuza, aproveitando a presença do senhor aqui também, vamos contar um pouquinho, rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, é sobre o Diácono Zuza. Como que foi esse chamado do senhor? O senhor já contou para nós que trabalhava na catequese, aí passou a ser o ministro da Eucaristia, lá do tempo do Padre Narciso. E de lá para cá o senhor sempre continuou atuando na igreja. Como que foi esse chamado para o diaconato?
Foi uma longa caminhada, né, Helder? Porque a gente começa lá com os primeiros passos, como eu disse, lá com o catequista. Depois a gente foi participar como ministro da Eucaristia. Fizemos muitos encontros em Curitiba. Trouxemos a irmã Araceli aqui para Palmeira fazer também vários encontros com o nosso pessoal aqui para ir preparando para esse ministério. E aí quando o padre Aurélio um dia, bem depois do Vaticano II, e foi reinstituído o diaconato, né, porque estava, o diaconato teve assim uma caminhada na igreja muito importante lá no passado, mais na parte social. O diácono tinha o trabalho principal de arrecadar as ofertas e depois distribuir para as pessoas mais carentes, e cuidar da parte da saúde. E aos poucos foram, o próprio governo, instituições governamentais foram assumindo o papel e o diácono foi perdendo essa função. E aí até que ficou no esquecimento. Aí o Vaticano II restaurou o diaconato e o padre Aurélio nos convidou na época para a gente participar do diaconato. Eu ainda não sabia, eu não tinha assim uma visão clara o que seria o diaconato. Ele mais ou menos me explicou, como eu gosto de desafios.
Sim.
Aí digo, vamos lá, padre, vamos lá. E aí a gente foi, aquela vocação a gente já tinha, ela é nata na gente, né? E eu tinha, como eu disse já há pouco, né, o padre Narciso, a gente se identificou bastante com ele do tempo de diaconato dele.
Sim.
E, só que a diferença, porque o dele era diaconato para o presbiterato, né? E o meu é diaconato permanente, porque já sou casado. Então, casado, pai de filhos, netos e bisnetos.
Bisnetos, olha que
já
maravilha.
Já tenho 7 bisnetinhos.
7 bisnetos?
Sete bisnetinhos.
Que bênção, né?
Então, e aí o padre Aurélio nos convidou, eu digo, vamos lá, vamos lá. E aí começamos na época, eram 4 anos de curso, mas nos finais de semana.
Sim.
E depois mais 1 ano de estágio, observação, o padre psicólogo nos acompanhava. eu fiz entrevista com o padre da CNBB em Curitiba, depois uma última entrevista com o Dom Pedro Fedalto, que era o arcebispo na época. Uhum. E era, a palavra final era do arcebispo, né? É, o pode era dele. Enquanto ele não dissesse o sim, não teria ordenação. Uhum. E aí eu e o falecido Juvaldir Roscos, fomos, ele já tinha sido seminarista estigmatino, já tinha uma boa caminhada também, uhum. E aí fomos enfrentar a novidade, né? E foram lá 4 anos de preparação, mais 1 ano de estágio, e finalmente veio a ordenação com o padre Antônio Fabris, que estava aqui na época, uhum. Né? Dom Pedro Fedalto, aí a gente marcou para o dia 8 de dezembro de 2002, a ordenação junto com a missa da festa da padroeira. Aí fizemos ali no ginásio central e beleza, né? Houve a participação da comunidade linda, que nunca mais eu vou esquecer. Uhum. E além do mais, tenho toda a filmagem que a gente fez lá, então eu tenho todas as imagens, nunca mais vou esquecer.
Que bonito, né? E foi um marco para o senhor desse trabalho, que com certeza quantas outras pessoas, já tivemos outros diáconos, infelizmente também já nos deixaram, não estão aqui conosco, a exemplo do Juvaldir, também tivemos o diácono Mourão, o diácono Yurk, mas com certeza o senhor que motivou também essas outras pessoas, e hoje o diácono Gilson, que também atua na comunidade, e outras pessoas que estão trabalhando pela igreja, com a motivação do senhor por esse trabalho de servir a igreja.
Exatamente, porque como eu disse, para a gente foi assim o tiro do escuro, porque não sabia exatamente, né? E a comunidade também não tinha conhecimento qual era o
papel do diácono.
O papel do diácono, eu não sabia. Uhum. Ou era igual do padre, ou era menos do que o padre, ou era mais do que o padre, era menos que o bispo, era mais que o bispo. Sim. Então, a comunidade não tinha culpa.
Hoje fica fácil para entender.
Ah, sim.
Com essa caminhada. Mas no começo, né, no início, todo mundo ficava... Mas, e agora, o Zuz é casado e vai ser diácono?
Exatamente. Até teve uma passagem bonita. Eu estava fazendo um casamento aqui na Igreja Matriz.
Sim.
E aí a minha esposa não me acompanhava nesse dia. E eu estava fazendo o casamento. Aí citei como exemplo a minha própria vida. Uhum. Digo, eu estou com 50 anos de casado com a mesma esposa. Com a mesma esposa. E estamos aí nessa caminhada, claro que com tropeço para cá, tropeço para lá, mas a gente, com muita caridade, muito espírito de caridade e de amor, a gente foi superando isso. Aí depois do casamento, aí vem um senhor me cumprimentar, eram pessoas de fora, uhum. De Palmeira, aí veio me cumprimentar, ele me disse assim, homem de Deus, você quase me matou do coração. Digo, ué, mas o que é que foi? Mano, você se lembrando, eu pensei que você era padre, daí você falou que era casado, ficou apavorado. Então tem essas situações também. Mas aí nessa caminhada, muitos batizados, muitos casamentos, uhum. Que a gente fez, né? Exéquias e visitas aos doentes, na época que o padre Antônio estava sozinho aqui. Então, principalmente na segunda-feira, que ele era a folga dele, uhum. Aí era difícil que não me chamasse lá no hospital. Mas o diácono não pode ministrar o sacramento da unção. Uhum. Isso é próprio do presbítero, uhum. Né, do padre. E eu não podia fazer a unção. Sim. Mas eu ia lá, fazia uma oração da bênção dos doentes, muito bonita a oração que eu tenho lá. E rezava para o conforto da família, principalmente, né? Uhum. Então essa caminhada aqui é maravilhosa. E hoje, como você disse, nós temos aí mais 3 diáconos, né? O Delfrate lá em Porto Amazonas, que hoje faz parte de Palmeira na questão religiosa, né?
Uhum. O Gilson
Borkowski e o...
Também foi ordenado agora recentemente, né? Que foi ordenado junto com o Roberto?
Foi.
Junto com o Roberto.
É, agora...
Não recordo o nome dele também.
Também fugiu agora. Então, aos poucos, porque parece que estava difícil achar, conseguir... ordenação de diáconos do que padres, né? Os diáconos, muita gente não quer subir, até pode ter a uhum. vocação, mas fica assim um pouco temeroso, com certas reservas, né?
Sim.
Agora, a comunidade nos aceitou perfeitamente, né? Perfeitamente, não tem nenhuma objeção com o diácono, celebrações, participa normalmente. Tudo isso faz parte de uma caminhada com os ministros da celebração da palavra,
sim,
que vieram aos poucos, né? Vaticano II. Uhum. Graças a Deus que tivemos o Vaticano II. E essa caminhada está aí aberta, e nós temos lá todo ano 5 vagas para diácono, para candidatos, mas dificilmente preenche as 5 vagas da escola diaconal.
Que tal que alguém que está nos ouvindo agora se sinta chamado? Pode até trocar uma ideia com o senhor, vir conversar, saber um pouquinho mais, né? Sim. Os padres aqui também estão abertos para passar todas essas informações. Como falamos, hoje está bem mais claro, mais fácil já das pessoas entender, mas sempre existem dúvidas. Então que as pessoas procurem para saber mais. Exato. E também que tal assumir esse papel de servir a igreja.
Exato. Me lembrei o nome do diácono, Luciano.
Luciano, um abraço para ele também. Isso. O diácono Luciano, Roberto e o Gilson.
E o diácono Zuza. Senão depois o Luciano vai ficar bravo conosco. Você lembrou dos outros, lembrou de mim.
Tá certo. O Ângelo lá do Porto, que está estudando, e o Miguel Simon também, que está estudando para o diaconato. Que bonito, parabéns aí também a esses dois, e que outras vocações também, né, surjam nesse caminho. Além de todo esse trabalho, claro que o senhor ocupou muitas vezes esse microfone aqui na rádio, né, Diácono Zuza? E aqui também é um meio de comunicação, de evangelizar tão importante. Então, para a gente finalizar hoje, deixo o microfone para o senhor dar uma mensagem para os nossos ouvintes. E espero que o senhor retorne conosco aqui. Quando quiser, fica à vontade para vir participar do programa, para nós contar a história. Porque como foi gostoso hoje recordar um pouquinho dessa passagem da trajetória do Padre Narciso aqui conosco. E quantas outras histórias que temos para registrar e contar aqui nos microfones da rádio.
Se Deus quiser, estaremos outras vezes. Agora eu me fortalecendo um pouquinho mais as pernas para que eu possa subir a escada, né? O Jorge também que quase me trazendo o colo lá debaixo para poder chegar até aqui em cima. Mas eu tenho dificuldade realmente, eu não tenho segurança mais nenhuma nas pernas. Mas a gente devagarinho vai chegando lá.
Podemos preparar um estúdio lá embaixo para o senhor, para a gente fazer o bate-papo lá embaixo, né, na próxima. Aí fica mais confortável. Lá.
Isso. É, aí não depende de subir, porque eu amava e amo o trabalho aqui na rádio. Maravilhoso você poder conversar com toda a comunidade ao mesmo tempo, né, Padre Narciso? Você vai fazer uma celebração da igreja, você tem ali 200, 300 pessoas, mas com a rádio você está conversando com toda a comunidade de Palmeira. E agora nós indo para o fim do mundo, aí sim, aí nós vamos chegar bem mais longe, com certeza, com certeza, né? Como é que está o trabalho, Dodo? Agora deixa eu fazer pergunta.
Agora inverteu. É. Aqui agora está o Diácono Zuza, Padre Narciso, foi o responsável, juntamente com o pároco da época, era o Padre Osni. Eles estiveram lá em Brasília assinando o documento da migração do AM para o FM. Aqui a gente já preparou aquele estúdio lá, como estava mostrando para o Padre Narciso. Aqui a gente está improvisado no AM. Quando a gente for para lá, já estaremos no fim do mundo, né? No FM. Então, o que está faltando? Falta hoje instalar uma torre para suportar a antena do FM. Todos os estudos feitos até o momento era que esta mesma torre do AM suportaria a antena do FM. Quando chegou os técnicos para instalar, não. Nessa torre ninguém sobe. Ela não aguenta, não suporta, não dá. Mas até então, estava tudo liberado. Estava permitido que fosse instalado nesta mesma. Agora estamos no processo de aquisição de uma torre, que é um investimento considerável. Na instalação dessa torre, coloca antena FM, praticamente liga na tomada, está em FM. Está tudo pronto. Só falta colocar a torre e a antena, que são os principais para jogar o nosso sinal em frequência modulada. Está bem próximo. Acreditamos agora que nesse início de 2019, já nos próximos meses, isso será concretizado. E é um sonho de toda a comunidade palmeirense ter a rádio Ipiranga FM.
Com certeza, né?
Resumindo e concluindo, dá os parabéns a todos vocês que trabalham aqui nesta rádio, pelos progressos e pelo bem que está realizando aqui nesta paróquia. Que Deus abençoe e que isto possa dar sequência e continuidade.
Muito obrigado, padre.
Valeu.
Mas eu queria deixar um abraço para o nosso povo, nosso pessoal, que a gente estima tanto, gosta tanto desse povo da Palmeira, um povo que não existe outro igual. É Palmeira, é Palmeira. Dizia já o poeta que o povo de Palmeira é bom, dizia o poeta, formado e têmpera de aço.
Olha.
Têmpera de aço, o povo da Palmeira é bom, formado em têmpera de aço. Quer dizer, é o povo rijo que vai até o final. E parabéns para o nosso povo de Palmeira. Espero que com as horas continue rezando, viu, povo, pela gente aqui, porque não está fácil. Mas chegaremos lá. Um abraço para todos vocês aqui, os funcionários da rádio. Que Deus abençoe todos e a rádio possa cada vez crescer mais. Muito obrigado. Um bom dia para todos vocês.
Bom dia, Diácono Zuza. Da mesma maneira, Padre Narciso, mais uma vez o agradecimento. Um grande abraço para o senhor. Seja sempre bem-vindo. Quando estiver aqui em Palmeira, como brinquei há pouco, não precisa esperar 40 anos para retornar. Mas sempre que o senhor estiver por aqui, por favor, nos procure.
Muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima.
Hoje um programa especial, diferente, com bate-papo, recebendo convidados por aqui, Padre Narciso Jordão e também o Diácono Zuza. Bom dia, lembro do Padre Narciso quando construímos a Rádio Ipiranga, um abraço para ele. Infelizmente a pessoa não se identificou aqui, qual o seu nome? É o Sérgio, é isso? Obrigado aí também pela mensagem. Saudades do Padre Narciso, eu estudei a catequese com ele, sou a Zilma Groszewski. Olha quanta gente participando conosco.
Encerramos por aqui. Narciso deixa uma bênção para nós, né, Helder?
Vamos fechar com a bênção então, padre? 10 e 14, o Padre Narciso encerra aqui o nosso bate-papo.
Mas para receber esta bênção precisa cantar comigo.
Ai, 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 agora é que o Diácono Zuza.
Não.
Faltou
o
violão.
Não. Você também tem voz boa, tem que estar com pilha nova.
Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.
Tenho certeza que os prezados radiovintes lá em suas residências falam assim, nossa, que coral bonito que tem lá na rádio.
Ensaiamos bastante antes, né?
Ah, claro. Então, o Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Ele nos abençoe, abençoe por meio de Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Vamos continuar em paz e continuar nesta luta bonita e gostosa.
Amém, assim seja. Amém. Muito obrigado. Rádio Ipiranga.